É isso, estamos ao vivo. Saiba você, Marcos.
Muito bem.
Que estamos ao vivo. Marcos está fuçando no celular dele. Na hora que estamos em live.
Que coisa, hein?
Tudo Mas bem? Pode falar.
Não, na verdade eu vou ficar vendo como é que tá a transmissão aqui no YouTube.
Não, e aqui também, ó, já abri, Marcos, ó. Pra ficar um pouco mais tranquilo, ó. Pode fechar aí, tá?
Certo, certo.
Boa... Saudação, né?
Boa noite a quem esteja aqui com a gente, boa noite. Depois deem um feedback se o som tá bom, se a imagem tá chegando bem pra vocês. E é um prazer tê-los por aqui.
Tá? Quem é você?
Eu sou o tal do Marcos Noriega.
É o Nori.
E você seria quem?
Eu sou Angélica Hellish. Boa noite, boa noite. Mais uma live aqui cheia de gatos e cheia de tretas e coisas, né? Que acontece normalmente. Tô com uma gata aqui que ela é muito obcecada por mim na hora que eu começo a fazer live. E tem o Marcos aqui. Agora tem uma câmera só, o Marcos Ken. Que é agora o Marcos fuçando no celular dele nesse momento aqui, né?
Isso, tem uma câmera exclusiva para que o meu rostinho possa ser focalizado mais de perto, né? Sem medo de espantar as pessoas que estejam assistindo, né?
Exatamente, é a câmera Marcos, né? Que eu chamo aqui, ó, tá? O pessoal poder ver, né? Dá um salve aí pra câmera que tá... Oi. Que dá pra ver você, né? É isso, né? Então, né, como eu tava falando... A gente... Aliás, não estávamos falando, mas está aí no enunciado, está no banner, né? Hoje a gente vai ter um bate-papo, vamos conversar um pouco aqui sobre... É legal que tu ficou em dois lugares, Marcos. Tá tão fofo aqui, ó. Aqui não dá pra pessoal ver. Tá em dois lugares agora. Tá em câmera Marcos e no coisa. É, hoje vai ser uma noite de se conversar sobre Poor Things, né?
Sim.
E aí, foi um filmaço, assistimos... Gostamos bastante de Poor Things, Pobres Criaturas, ou como a gente diz carinhosamente, ô coitado!
Olha que a Gorete Milagres não vai gostar disso aí não, hein?
É, pois é, né? Não tem, é tipo assim, não, abrasileirando o título, né? Ô coitado!
Uhum.
Dessa vez estamos fazendo uma live só pro YouTube, porque a gente achou que estava muito travado, estava fazendo live para três lugares diferentes... E começou, né? Última vez que eu entrei ao vivo foi com a Claudinha, minha amiga Cláudia França, e ficava dando umas travadas. Ou a internet não tava boa naquela noite, sei lá.
É, a gente vai falar, né, como você já disse, sobre esse filme que acabou causando bastante comentário, né? Tudo que esse diretor faz, desde o Dente Canino, o Yorgos Lanthimos, causa um certo rebuliço, um certo comentário. E são filmes que, goste ou não deles, eu, no caso, gosto bastante, você não sai incólume, né? Você vai ficar lembrando do filme por muito tempo. Ah, não só por uma certa estranheza que os filmes dele têm, mas também pela alta qualidade do roteiro, da narrativa que ele também exibe nos filmes, e por um aspecto, às vezes, perturbador e, por outros, até engraçado, né? De certos absurdos que tem na condição humana, né?
Então... É o Yorgos Lanthimos. A gente acompanha o trabalho desse diretor aqui. Não é de hoje. É, assim, na moralzinha, sensacional. É maravilhoso. A gente pode até comentar rapidamente, falar um pouquinho só sobre a carreira do diretor, né? Porque ele é dado a filmes estranhos, né? Engraçado que ele andou fazendo uma parceria, vamos colocar, com a Emma Stone, porque ela já está no filme, um filme com ele, lembra aquele lá da Favorita? Não é dele também, de Yorgos Lanthimos, a Favorita? É, deixa eu só dar um bizu aqui, que eu tô com a pesquisa aberta.
É, o Yorgos, ele teve durante um tempo, desde o porque ele tem o Dente Canino, ele tem o filme Alpes, o Sacrifício do Cervo Sagrado, o Lagosta, foram todas parcerias dele com um roteirista que é o Timis Philippou, que é o grande parceiro dele, né? Já em A Favorita e agora em Poor Things, ele tá com o McNamara, né? Entendi. Com outro roteirista, uma outra parceria em roteiro, e a gente percebe uma certa diferença de tom, né? Que o cinema dele deu uma guinada para alguns aspectos um tanto quanto diferentes e uma abordagem um pouco diferente do que o cinema dele tinha até então, né?
Uhum.
A gente viu em A Favorita e agora acho que mais ainda em Poor Things, né? E no Pobres Criaturas.
Verdade, eu gosto muito do diretor. Só para dar uma conferida aqui, eu cliquei aqui no nome dele no IMDb, né? E, nossa, o IMDb tá cada vez uma coisa do outro mundo, né? Mas você mencionou vários filmes dele. Claro que tem filmes que... Somente porque o Yorgos, com esse nome aí, o cara é o quê? Grego?
Não é japonês, é grego.
É, então, com esse nome. Tem vários filmes dele que a gente não assistiu, mas o primeiraço que a gente já chegou assistindo, com certeza, foi o Dente Canino, porque é um filme muito estranho, né?
Uhum.
O Dente Canino, né? Que é aquele da família que os filhos são criados totalmente isolados do mundo e as coisas são dadas as coisas nomes diferentes. Por exemplo, né? Cachorro se chama Flor. Exemplo, né? Aí você olha uma flor, flor, o nome da flor é Zumbi. Você entende algo do gênero por aí, entendeu?
Isso, ele é esse filme é uma grande metáfora sobre a manipulação e o poder, né?
Uhum.
Sobre, só que é o poder aí num microcosmo que é um núcleo familiar. Você tem esse pai tirano que quer que os filhos vivam presos nesse mundinho ali da família, e o jeito dele fazer isso é impedir que os filhos saiam de casa e saibam que existe um mundo além dos muros da casa deles. E ele usa, claro, todo tipo de manipulação e de intimidação e esconde a realidade dos filhos para que os filhos achem que o mundo se resume à casa deles, literalmente. Negócio assim assustador, mas que a gente sabe que é uma, digamos assim, um retrato de como o poder lida também, né? Como estruturas de poder fazem para manter controle sobre as pessoas. É um filme impressionante, um filme pequeno, né? Assim, passa-se todo, praticamente quase todo em um ambiente, mas ele, o poder sugestivo e de choque desse filme dele. O Dente Canino não é pequeno, né?
O final do Dente Canino não é pra qualquer um, não, né? É um final muito estranho, né? E lembrar o blog do nosso amigo querido lá, o Douglas Exumador, né?
Uhum.
Que ele tem um blog maravilhoso, né? As Exumações do Exumador, onde ele fala de Marcelo Marmelo Martelo, né? Uhum. Um negócio assim, é muito legal. Mas a gente tá falando aqui do Yorgos, né? Vocês veem que a gente vai se animando, claro, né?
Eu não assisti O Sacrifício do Cervo Sagrado e o Lagosta, mas você viu, né?
Eu assisti O Sacrifício do Cervo Sagrado, eu assisti também... Deixa eu só dar uma... Eu fiz uma bagunça aqui agora. Eu só... Já fiz uma baderna federal aqui com as imagens aqui. Mas não dá pra vocês verem. Ficou o Marcos em duas posições, Marcos.
Olha que beleza, hein?
Você é tão querido que ficou o seu rosto aqui. Pronto, agora normalizei.
Opa!
Mas eu gosto do diretor, né? E assisti Lagosta, é um filme engraçadíssimo. Eu acho que o Yorgos Lanthimos, ele trabalha muito bem com humor. Tanto quanto ele trabalha com a esquisitice.
Uhum.
Eu acho que Lagosta, né? Fatalmente, talvez as pessoas que estejam assistindo aqui conheçam a história. Mas para quem não assistiu, né? Tá na Netflix, né?
Uhum.
Tá fácil. É uma realidade onde você tem que ter um propósito. Vamos supor, se você não se casar, não constituir família, tu tem que escolher ser um bicho ou morrer, né? E um cara, que aí no caso é aquele ator lá,
Colin Farrell,
ele se escolhe ser uma lagosta, né? Só que no meio desse processo ele vai acabar encontrando uma outra pessoa também. Então, é tudo tão estranho, assim, eu acho que ele escolhe a dedo os roteiros, né? Então, não é estranho, a gente tem um filme ótimo como uhum. Poor Things, né? Pobres Criaturas, que ele é cheio de estranhezas, esquisitices, mas tem umas coisas legais que eu quero poder trazer para vocês aqui, conversar com vocês, sobre a questão do direito à mulher à própria sexualidade, entendeu? O direito à mulher a não ser constrangida a obedecer homens e se encaixar em certos locais sociais, assim, no casamento, blá, 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 aquela coisa toda, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar.
Isso. O filme é baseado num livro de um escritor. Eu provavelmente não vou tentar adivinhar a pronúncia do nome dele, então eu vou pronunciar como se escreve, que é o Alasdair Gray. E esse cara, ele é um cara importantíssimo porque é o seguinte, mais ou menos entre os anos 70, 80 e 90, esse cara publicou romances como, por exemplo, Lanark. Esse Alasdair Gray, ele era um cara que ele era formado em artes visuais, mas ele também escrevia e ele fazia ilustrações também para os próprios livros, e ele usava nos livros dele um tipo próprio de tipografia. Ele é quase que um William Blake, se a gente for comparar. Só que ele é o grande nome, do ressurgimento da literatura na Escócia, agora já, né, na segunda metade do século passado, do século XX, né? E esse cara foi o responsável por ter um ressurgimento da literatura na Escócia.
Que
E
legal.
ele influenciou toda uma geração de escritores escoceses mais novos do que ele, né? Pessoal que está agora lançando seus livros, nos seus primeiros romances, e que esses escritores, a literatura vinda da Escócia agora, ela consegue ter uma projeção no mercado americano atualmente.
Entendi.
Né? Tem o Liam Banks, por exemplo, para citar um escritor que está em voga, e mais esse pessoal todo acabou ganhando visibilidade por conta do sucesso do livro Lanark, do Alasdair Gray, que é o Lanark, o primeiro livro desse cara, que é um marco da literatura da Escócia e da literatura europeia moderna, contemporânea. O cara mistura um romance de formação que acompanha desde a infância até a idade adulta de um personagem, só que num cenário de ficção científica e distópico. Aí você vai perceber o seguinte: olha como os elementos que ele vai usar depois, esse escritor no Pobres Criaturas, já estão presentes. Né? Essa coisa de eu acompanhar o crescimento físico e intelectual de uma pessoa num cenário de distopia e ficção científica, ele vai retomar isso daí. O livro de maior sucesso comercial desse cara é justamente um livro de 1990, que é 90, 90, 91, agora, que é o Pobres Criaturas.
Que legal, né?
E
Que legal, né?
ele vai
E
dar
o cara já
origem.
tinha uma tradição, claro que a gente não conhece a escrita dele, mas ele já tinha uma tradição dessas histórias estranhas, porque o Por Fins dá para falar que é uma espécie de Frankenstein moderno, né?
Isso, o Alasdair, ele faz uma mistura de literatura. O pessoal compara muito ele com Kafka. Ele usa elementos distópicos, fantásticos e de ficção científica nas histórias dele, mas ele e de absurdo também, de estranheza, mas ele mistura isso com uma análise muito precisa da psicologia dos personagens. Então ele tem um pé no realismo na hora de analisar a psicologia dos personagens, mas o cenário onde se passam as histórias dele, esse cenário ele costuma ser um cenário fantástico.
Que legal.
E a gente pode ver muito bem essas características desse escritor, elas aparecem na tela na adaptação que o Yorgos Lanthimos faz desse livro, né, do Pobres Criaturas. O livro está publicado no Brasil, se eu não me engano. Inclusive tem edição no Brasil, para quem quiser
Tá aí uma
procurar.
coisa que eu gostaria de ler com toda certeza. É fascinante, né? E a história é fascinante. É assim, a gente pode falar, talvez, com alguns spoilers, contar a história para as pessoas, para poder dizer os pontos que a gente achou interessante. Eu gostaria de aproveitar também o ensejo para poder colocar paralelo com algumas outras obras que trazem a questão da liberdade sexual feminina. Até mencionando até a Inês Vardá, né, com aquele Sem Teto Nem Lei, que eu gosto muito dessa história. E quer contar um pouquinho sobre o que é a história? Todas as pessoas conhecem, né? Aliás, rapidinho, antes de você começar a contar, rapidinho, preciso, tá, de você que está aí no YouTube, se você puder. Quer fazer isso aí, Marcos, vendo no seu celular? Eu preciso saber como é que está o nosso áudio, porque a gente está às cegas aqui. Assim, eu estou tentando utilizar esse chat maluco que tem no próprio programa, só que eu não tô conseguindo, não. E aqui eu não tô vendo, mas achei, acabei de achar. Bom, gente, obrigado. Vamos lá. Leonardo falou: som e imagem estão ótimos. Obrigado, Leonardo. O Max tá aqui.
Boa noite, Max. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Max, Leonardo. E o Max dá boa noite e diz que a lagosta, o lagosta eu achei absurdo e com final triste. Sim. É, ele gosta disso, né? O Dente Canino é estranhíssimo, o final também.
Sim.
Ele é dado, assim. Max, obrigado. Ó, o pessoal tá dando feedback que o áudio tá bom, gente.
Ah, fico feliz.
Vocês gostaram dessas câmeras que eu coloquei aqui pra poder mostrar o Max como ele é lindo? E tal, a câmera Marcos e tal? Achei que gostei do que eu tô fazendo. Vários celulares ruins que eu tô usando pra fazer isso. Mas e aí, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre o que é o filme, pra gente poder dar o destaque?
Esse filme, ele tem um certo paralelo com o Frankenstein de Mary Shelley.
Uhum.
Por quê? Porque, basicamente, a gente tem uma jovem chamada Bella Baxter. Ela é vivida muito bem, inclusive, pela Emma Stone. E essa jovem, o que acontece? Ela tira a própria vida se jogando num lago, né?
Logo no primeiras cenas.
No mar. É, só que o corpo dela é recolhido... Ela está grávida, detalhe, ela está grávida e o corpo dela é recolhido por um cientista que é o Goodwin God, né?
É o Goodwin God.
Isso. Vivido pelo Willem Dafoe, detalhe, né? O Willem Dafoe, ele tá com a maquiagem, ele tem um rosto, e é engraçado isso, né? Porque aqui, quem tem o rosto cheio de cicatrizes, na verdade, não é o monstro de Frankenstein, é o próprio Frankenstein, é o próprio doutor. Porque ele é um cientista, o Willem Dafoe, ele tem o rosto todo cheio de marcas de cirurgias e cicatrizes, detalhe, né? Era 4 horas para fazer a maquiagem,
uhum,
e depois que terminavam as filmagens era 2 horas para tirar, né?
Meu Deus. Não, e é assim, porque ele fala que o pai dele fazia trocentas pesquisas e operações e cirurgias. Ele é um cirurgião também, uhum, né? No corpo dele. O corpo dele é totalmente zoado.
Isso.
Né? Totalmente.
Eu sei que ele pega o corpo dessa moça que, né, tirou a própria vida. O que, que ele faz? Ele pega o bebê que estava na barriga dela, ele pega o cérebro desse bebê e coloca nela. E a traz de volta à vida numa coisa bem Frankenstein. E o que acontece é que, a partir daí, ela se torna uma espécie de filha postiça dele, mas ela também é uma experiência que ele quer acompanhar. Como é que essa criatura que foi trazida de volta à vida e agora está com um cérebro de criança, de bebê, num corpo adulto, como é que vai ser o desenvolvimento dela? Ele quer observar isso, ele tem um assistente, um jovem cientista,
Dos alunos, né?
Isso, quem ele vai oferecer a Bella, a mão da Bella como noiva, né? E só que as coisas não vão sair exatamente como o doutor Goodwin God está esperando, né? É porque à medida que a Bella vai conseguindo desenvolver o seu cognitivo, ela começa a ter suas ideias e desejos próprios, que muitas vezes contrariam o que seria socialmente aceitável e o que os homens, na verdade, né, esperam ou querem dela, né?
É verdade. Olha, é uma história maravilhosa, né? E parte, sim, de uma premissa, obviamente, da questão do Frankenstein, né?
Uhum.
E é interessante a gente ver essa premissa, ela colocada dentro de uma questão muito feminina, que é a questão do direito à sexualidade, né? Você ter a tua própria descoberta. E claro que isso, logo a princípio, né? A gente é confrontado, eu gosto como a gente espectador, a gente é confrontado com os nossos valores e as nossas questões de criação, né? Não tem isso quando você está crescendo, se você toca no, né, criança, já cansei de ver pessoa fazendo isso com criança, ai, não coloca a mão aí que não pode e tal, na frente das visitas, ou mesmo não sendo na frente das visitas, é um tabu, né, dentro das famílias, e isso, o problema que isso gera devido a, né, gravidez indesejada e por aí vai, né? É uma questão social, é um problema social, uma questão de saúde, né, mesmo, uhum, né? E você pensa assim, cara, é exatamente essa questão que está sendo colocada aqui, porque você vê que ela, sim, ela tem um cérebro infantilizado, porque é como se ela tivesse nascido naquele momento. Então, todas as coisas que são primordiais no ser humano, a vontade de comer, né, Marcos? A vontade de ter carinho, atenção, ter seus desejos atendidos, coisas que um bebê faz, ela faz exatamente. Uhum. A atuação da... Eu fiquei muito brava quando assisti o Oscar, né? Eu fiquei muito chateada quando a Lily Gladstone, de Assassino da Lua das Flores, não ganhou nada. Eu fiquei passada, mas eu sou obrigada a reconhecer que a atuação da Emma Stone é maravilhosa, né, Marcos? É incrível.
É muito difícil, porque é assim, o ator, ele vai, por exemplo, você vai fazer determinado personagem, você vai tentar fazer um laboratório. Você vai observar pessoas daquele tipo, com aquela característica que você quer, né, colocar no seu personagem. Então, você precisa pesquisar. Enfim, como é que você pesquisa alguém que tem um corpo adulto e um cérebro de bebê? Como é que você faz essa pesquisa para você montar o seu personagem? Você
não... Qual que é o laboratório? Aí você... Presumo eu, você vê alguém que tenha alguma limitação, seja limítrofe, né, nesse sentido, né?
É, possivelmente.
É isso que ela emula, né? Você é uma pessoa adulta, só que você tem um comportamento infantil, isso, né?
Mas ela tem...
Como se tivesse sofrido um dano cerebral, né?
E ela tem um negócio... Mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer um processo, porque, assim, ela... Tá com um cérebro de bebê num corpo de adulto. Então, como você mesma falou, ela quer ter todos os seus desejos atendidos. Ela tem umas dificuldades motoras, porque, na verdade, ela não sabe usar aquele corpo dela ainda. Tanto é que você vê que ela anda, no começo ela tem dificuldade para andar, depois ela começa a andar de um jeito muito esquisito, como se cada passo dela ela tivesse ali, né?
Tá aprendendo.
Isso.
Tá aprendendo, né?
Só que a Emma Stone, a atuação dela, à medida que ela vai se sentindo mais confortável com o próprio corpo, ela vai demonstrando ao longo do filme um domínio já motor, né? Das funções motoras do corpo dela, dos braços, das pernas, da maneira de agir. E ela vai demonstrando também aos poucos, porque na verdade também ela tem dificuldade de trejeito social, de traquejo social. Ela vai, aos poucos, demonstrando uma segurança muito maior. E ela é uma personagem altamente também destemido. É engraçado isso, como ela quer ter todo tipo de experiência. Nenhuma experiência gera medo nela. Ela aceita e quer experimentar coisas. Qualquer outra pessoa talvez tivesse muito medo, muito pavor daquilo, mas ela quer viver essas experiências sem travas morais e sem as travas de repressão que a sociedade coloca.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, ela vai desenvolver também uma capacidade com o tempo de se impor quando alguém quer impor a vontade a ela. E é interessante, porque isso, para mim, isso acontece em três momentos. Ela primeiro encontra um alguém... Isso no pai dela, né? No criador dela, no Goodwin God. E depois no noivo dela, alguém que fala: você vai me obedecer porque eu te amo. Depois ela vai encontrar alguém que vai falar para ela: você vai me obedecer porque eu dou tudo que você quer.
Exatamente.
Você vai viajar, você vai experimentar tudo.
É muito legal isso que você falou.
E depois ela vai encontrar alguém que fala: você vai me obedecer porque senão eu te mato.
Exatamente, né? Você vê, né? Mas essa daí é a escala do jeito como a sociedade vê a mulher, né?
Uhum.
Então, a mulher não tem direito a decisões que tem a ver com o seu próprio corpo, né? Questões de aborto, etc. e tal. E é mandada o tempo todo. Ela é mandada em casa, ela é determinada a fazer certas coisas que o homem não precisa fazer. Sexo pro homem é uma coisa incrível. Assim, meu filho pega toda a mulherada, né? E tal.
Uhum.
Não, minha filha não. Se ela transar com alguém já não,
uhum,
não presta.
Então, isso.
Né? Aquela discussão que é uma coisa até óbvia, né? Mas...
Ela vive aquela vida dela ali na casa do Goodwin God, no laboratório, sendo observada, estudada, né? Mas, em um determinado momento, eles chamam um advogado lá para resolver as questões de demandas do ex-marido, né? Do marido que... É isso?
Não, na verdade o advogado é para resolver as demandas do... Eu acho que é de herança e tal,
isso,
um negócio assim, ou do
isso,
próximo casamento.
Isso.
Né? Afinal, ela vai se casar, né, com o pupilo dele, uhum, né? Ele oferece a mão dela assim como se ela, né?
Isso.
Meio que até ele estivesse querendo se livrar disso, falar assim, isso, fica aí.
É, ele depois que ela... Que ele tiver já estudado ela e feito todas as experiências e todas as anotações que ele quer, ele não quer continuar cuidando dela e vai dar um marido para ela. Só que esse advogado Duncan, que é vivido pelo...
Mark Ruffalo.
De maneira muito divertida pelo Mark Ruffalo, esse cara é um safardana, né?
É.
Ele é um cara, é um boa vida, é um sujeito sem vergonha, e ele fica encantadíssimo pela Bella quando ele a vê, e ele percebe que a Bella é...
Ele é um predador, né?
Ele é um predador.
Vamos combinar, porque ele percebe que ela tem uma questão de um problema cognitivo, mas ele vai lá bater na janela dela, né, para tentar transar com ela e tal, e ela já tá numa fase de descobrimento, né? Ela, aliás, usa uma expressão maravilhosa, que ela fala assim: eu estou me auto, como é que é? Estou trabalhando em mim mesmo para ficar feliz.
Isso.
Ela usa uma ótima expressão, né, para falar. E aí ele, o cara é um predador, e ele se acha um bom vivant, um cara que não tem travas morais, né? Um cara que, ai, isso, eu não me prendo a ninguém, as mulheres se apaixonam por mim, uhum, mas não me prendo a relacionamentos, uhum, sabe? E sim, assim, depois vai se revelar uma pessoa totalmente diferente, né? Claro que vai ajudar ela a descobrir, uhum, a própria sexualidade, mas também, ao mesmo tempo, conforme ela vai se desenvolvendo, ele começa a ser mais desnecessário para ela, porque ela, uhum, percebe que ele é limitado.
Sim, ela não se rende a nenhuma convenção social. O Duncan fala para ela: poxa, foge comigo, casa comigo, que nós vamos viajar pela Europa, nós vamos conhecer, você vai conhecer o mundo, vai transar bastante comigo, né,
comigo
principalmente.
Comigo só, né?
Então... ocorre que, sim, eles começam uma incrível viagem. Detalhe, essa Europa... Lisboa, por exemplo, e outras cidades da Europa que eles vão viajar, não é exatamente a Europa ali do fim do século XIX, início do século XX. É uma outra Europa, é uma Europa com elementos fantásticos, com elementos de steampunk.
Legal, né?
É uma Europa...
Aliás, o design de produção e tal é muito lindo, uhum, né? É, sim, tudo muito onírico, né? Surreal mesmo.
Isso. Quem já leu livros, por exemplo, do Jorge Luiz Borges, do Júlio Cortázar, do Gabriel García Márquez, conhece os elementos ali do realismo mágico? Você imagine como esses caras iriam descrever a Europa, uma viagem pela Europa com os elementos fantásticos que eles costumam colocar. De certa forma, é isso que a gente vai ver nesse filme do Yorgos Lanthimos, como ele mostra essa Europa fantástica, mítica e cyberpunk, no caso, né? Você tem máquinas voadoras, é uma coisa muito interessante, muito curiosa. Detalhe, né? E isso é feito, visualmente falando, com a cenografia mais exuberante, incrivelmente bem desenhada, né? Porque o design de produção desse filme é uma coisa absolutamente fantástica. Então você tem uma fotografia com elementos visuais fantásticos, que é de um desbunde, né? A beleza plástica que esse filme traz, ela vai além da beleza das próprias cidades, porque toda a reconstrução mágica e fantástica que tem dessas cidades nesse filme também é incrivelmente bonita, de muito bom gosto, e está muito a serviço da narrativa também. Uhum. O filme, tecnicamente, ele é uma grande proeza.
Não, e até aquelas cenas de transição, né? Porque tem umas cenas que são as transições de temáticas, né? Uhum. Conforme eles vão viajando e tal, e são muito lindas.
Isso.
Né? Muito
só lindo. Que o Duncan, ele quer que nessa viagem a Bella seja a companheira dele, mas fique obedecendo ele, fazendo tudo que ele quer.
É, quando, né, ele percebe que ela está começando a descobrir sozinha, né, os prazeres da carne.
Isso,
né?
Ela começa a fazer amizade, ser influenciada por outras pessoas, descobrir o prazer que pode não ser com ele, e, além de tudo, ele é um sujeito que ele é dado à jogatina, e, enfim, ele claro, é um cara que é infiel, mas quer mantê-la presa. O problema é que a Bella, isso é maravilhoso, ela não se prende a nenhuma regra social. Para ela, as regras sociais não são algo. Até porque o que acontece? Ela não foi criada a vida inteira debaixo das regras da sociedade como nós. Então, para ela, aquilo não faz grande sentido. O que faz sentido são as vontades dela, as ideias que ela tem e a curiosidade extrema que ela tem, uhum, e até imprudente, digamos assim. Então, em um determinado momento, ela vai dar um pé na bunda do Duncan, vai ficar solta no mundo e vai, inclusive, sobreviver um tempo na prostituição, né?
É, ela fala que é, como é que é? Ela fala que estou produzindo. Ela fala que estou produzindo, meu, como é que é? Eu sou dona do meu próprio. É assim, ela usa uma expressão maravilhosa. Claro que isso daí é uma história que tem um humor ácido, né?
Uhum.
E tem momentos, assim, muito deploráveis, em onde ela vai descobrir que a própria sexualidade que ela tá explorando dentro dessa casa de... Essa palavra o YouTube nem gosta, né? E tá essa palavra de...
Essa casa de tolerância.
Tolerância, né? Que você... É, que tem os caras horrorosos, terríveis, uhum, e sujos e brutos e tal, mas ela vai encontrando, inclusive ela encontra uma amiga, uhum, alguém com quem ela tem, acho que até uma relação também. O cara, a essa altura, né, o nome dele é o quê?
Duncan.
Ele já tá tanto obcecado por ela, ficou maluco, gritando na rua pra janela dela e chamando ela de tudo, né? Ou seja, o cara mais convencional possível, né?
Se tá sem dinheiro, muito... né?
Tá sem dinheiro, porque eles gastaram tudo. Ela dá o dinheiro dele. Conforme ela vai descobrindo, tem um momento que ela encontra aquele casal no navio, né?
Uhum.
E ela começa a ter noção da desigualdade no mundo, né?
Isso.
E ela pega todo o dinheiro que ele ganhou, inclusive nos jogos lá, e dá tudo. Uhum. Acaba parando na mão de uns picaretas, isso, né?
O jovem, esse rapaz que ela conhece, ele tem um certo... uma maneira niilista, digamos assim, de ver as coisas, né? Mas é tanto as... E ela encontra uma senhora também que é vivida pela Hannah Shigula. Inclusive, uhum, eu adoro essa atriz, então sempre que tem ela num filme... A última vez que eu tinha visto ela tinha sido naquele filme do Fausto, do Sokurov.
Ah,
mas eu gosto demais dela, então sempre que ela aparece eu fico muito feliz. E eu também gostei muito de vê-la nesse filme. E essa senhora e esse rapaz vão ser fortes influências também nela, né? São pessoas com quem ela vai aprender também. Até porque as únicas pessoas até então com quem ela tinha tido conversas eram o criador dela, o God. O noivo, né? Com quem ela teve não muito contato.
Ele é quase
o Duncan,
um observador acadêmico, isso, né?
O Duncan tá longe de ser uma boa influência para você, né? Se formar seu caráter. Só se você for formar a falta de caráter, né?
Não é isso. Então você realmente... acho que a gente comenta, assim, já comentamos até bastante coisa, né? Não precisa a gente falar, nem final, nada, assim, mas dá pra gente ter uma base do que é o filme, uhum, né? E como ele deixou a gente impactado e que é um filme que, com, sim, certeza... É legal, inclusive, você ver a academia, né? Pode falar o que quiser, descobrir esse diretor, né, cara? Uhum. E trazer mesmo ele à luz, assim, num trabalho tão espetacular, sim, né?
Isso é uma coisa... isso é uma coisa interessante. Muitos anos atrás, a gente estava conversando sobre, principalmente depois que você teve um pouco essa decadência ali da produtora do Harvey Weinstein.
Aham, né? Sim.
Porque,
sim,
você tinha um comentário, e com essa ascensão dos filmes de super-herói, que aquela faixa intermediária, filmes de orçamento intermediário, uhum, nem são essas mega produções de 200 milhões de dólares, 300 milhões, nem são os filmes tão baratos. São filmes que eles são de diretores importantes, eles têm um certo orçamento, porque precisa pagar também o cachê de atores do tamanho da uma Emma Stone, de um Willem Dafoe, né, de um Mark Ruffalo, como é o caso desse filme.
Sim.
E são produções que costumam gerar trabalhos de altíssima qualidade. Esse tipo de filme tinha sumido um pouco.
Uhum.
E é interessante como esse tipo de cinema agora que a gente vê em Assassinos da Lua das Flores, em Barbie, em Oppenheimer, em Pobres Criaturas, esse tipo de filme de muito boa qualidade, com excepcionais atores, mas que ele não está preso àquela coisa das franquias, super franquias de Hollywood, como é bom poder voltar a ver esse tipo de cinema. E ver esse tipo de cinema ter relevância em premiações. Eu não ligo, eu tô nem aí pro Oscar, vou ser sincero pra vocês,
Eu sou uma teimosa, todo ano eu assisto, mas eu entendo o que você tá querendo dizer, né? A gente consegue entender a importância porque fica mais fácil do cara conseguir continuar produzindo filmes bons, né?
Uhum.
Se o nome dele é importante. Eu queria só dar o feedback aqui, que esse chat aqui do YouTube, ele é tão bugado, gente. Mas aqui, eu quero falar que o Max tá comentando. Ele fala assim, acho que quando a gente estava comentando sobre a questão de inspiração, né? Você ter um laboratório de atuação, né? Aí o Max fala assim, ó, nesse caso tem alguns autistas também. Creio que tenha sido esse o laboratório que a Emma Stone tenha feito. Aí ele diz assim, safardana, entrega a idade. Olha aí, Marcos, tá vendo? O Marcos que usa essas expressões aí do tiozão mesmo. É, quanto tempo não ouço isso, Marcos? E ele diz também aqui, casa da tolerância também. É, ele também entregou a tua idade,
pois é.
Marcos.
É, a única vantagem de ser velho é poder usar esses termos, né? Mais castiços, digamos assim.
Ó, castiços, né? Uhum. Mas é isso, a gente gostou muito do filme, a gente... nossa, teria muitas coisas para falar, né? Com toda certeza.
A gente acabou não falando da última parte onde ela vai tentar casar com o noivo, só que o marido dela, né?
Que é o marido mesmo,
isso,
né?
Isso.
Sim.
Exige...
Ela não tinha ainda pulado, né?
Isso. Exige o retorno dela e ela, como é uma pessoa ávida por viver experiências, ela fala, não, eu vou. Vou ver qual é que é. E ela descobre que o cara...
Até porque ela não sabe quem ele é, né?
Ele é um sociopata violento, perigosíssimo, que não pensa duas vezes antes de cometer uma violência ou matar alguém. Por sinal, ela tinha tirado a própria vida para fugir dele, né?
Nossa, antes... e lembra o que ele fala? Ele fala que vai fazer mutilação genital com ela.
Isso.
Ele fala isso.
É uma parte do filme horrorífica, mas é onde a gente vai ver o quanto a Bella se tornou também uma pessoa segura, o quanto ela conseguiu desenvolver essa personalidade dela a ponto de conseguir afrontar e enfrentar uma ameaça como esse cara representa.
Ah, muito bom, muito bom. É isso, a gente gostou bastante. E a gente queria aproveitar aqui o tempo da live também, né? A gente tá sempre de olho nos horários e tal. Daqui a pouco vai dar 10 horas, né? E sabe que não adianta fazer uma live muito, 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 muito longa, que as pessoas acabam não assistindo ou não escutando, né? E tal, lá. Tem outras vantagens também. Aqui eu perdi, Max. Depois você coloca.
Não,
pra mim.
Ficar velho tem outras vantagens também.
Ah, tem vantagem. É
verdade,
não,
Max. Verdade. Tem sim.
É verdade. Não, assim, eu queria até aproveitar esse momento para a gente poder comentar também algumas obras que ela trazem essa questão da descoberta da sexualidade feminina e fazer um link, até porque eu estava dando uma pesquisada, eu estava tentando botar o navegador para vocês aqui, mas eu não estou conseguindo. Na live com a Cláudia eu consegui colocar. Porque até puxando aqui, né, o trem das recomendações, porque isso aqui é uma recomendação também para mim.
Uhum.
Né, porque eu... conheço, sim, claro, o cinema brasileiro, a gente não fala só de cinema estrangeiro, né? Mas é uma fase do Brasil, assim, que ela é muito tortuosa, no sentido de muita gente não conhece, mas tem muito trabalho interessante, que é essa fase aí, naquela época da ditadura e tal. E tem um trabalho chamado Os Homens Que Eu Tive, de 73, que é um trabalho da diretora Teresa Trautmann, que é uma história que dá pra gente recomendar, porque eu também vou assistir, gente, vou colocar o link no YouTube, lá no podcast, lá no site, que trata de uma mulher descobrindo a própria sexualidade também. E este filme, né, Marcos, ele ficou preso, ele não foi liberado para as pessoas, porque tratava da sexualidade dessa mulher, da independência sexual dela.
Ele foi liberado, ele é de 73, só em 1980 ele foi liberado, né?
Isso, então uma história sobre uma mulher que ela é uma mulher que é uma montadora de filmes e tal, que ela fica com vários homens, ela tá tentando se descobrir, não tem uma... interessante filme, não tem um viés feminista, é uma coisa bem individualista dela mesmo, assim, mas dá pra gente fazer esse recorte. E eu tava dando uma olhada, ele agora foi remasterizado e tal, tava tendo uma redescoberta deste filme, e eu acho muito interessante a gente colocar dentro, né, de um podcast onde a gente fala de pobres criaturas, falar de cinema brasileiro, porque claro que tem grandes cineastas. Aliás, eu recomendo muito vocês procurarem, sempre quando tem uma questão de sexualidade, que nem tem a Claire Denis, tem aquela diretora que eu gosto tanto do...
A Chantal Ackerman, né?
Chantal Ackerman e tal. Que você... a sexualidade feminina vista sob os olhos de uma mulher é muito diferente como é tratado. Tratamento, assim, da independência da mulher.
Uhum.
Eu queria... Tô até puxando aqui, eu quero te dar a palavra também, né? Mas fica aqui a recomendação, então, de Os Homens Que Eu Tive, tá? Que eu vou deixar nos links do podcast, que eu também vou assistir. Porque, como eu falei, eu conheço pouco desse cinema... pré-ditadura militar no Brasil, entendeu? Eu a pornochanchada algumas coisas e tal, tem colegas que são grandes estudiosos disso, né? Mas é, tá aí uma descoberta interessante, né?
Esse eu não assisti, vou procurar, que deve ser muito bacana. É, já que você estava citando, tem um filme de 87. É, para muita gente é um dos principais filmes brasileiros dos anos 80, que é um filme da diretora Ana Carolina, que é o filme Sonho de Valsa, que é um filme com Daniel Dantas, Ney Matogrosso, e mais o personagem principal do filme, a Tereza, é vivido pela Xuxa Lopes. Eu gosto demais desse filme, porque ele acompanha o... Ele é um filme sobre os afetos da Tereza, sobre os desejos, sobre os sonhos da Tereza, e como ao longo da vida ela tentou, né, dividir os seus afetos, os seus sonhos e a sua sexualidade com três companheiros diferentes.
Uhum.
E como essa relação com cada um desses companheiros levou ela a descobrir coisas a si mesma, a se frustrar, a sofrer, e como ela vai nessa trilhando esse caminho do desejo, dos afetos, dos sonhos para se conhecer, né? Formar ali e realmente descobrir quem ela é. Apesar, né, que quem ela era, não por causa da relação que ela teve com esses caras, apesar do quanto esses companheiros não conseguiram, né, suprir o que ela enquanto pessoa, enquanto mulher, né, queria em relação a essa questão do afeto, do amor, do sexo e da perspectiva de vida. E só que esse filme, além de tudo, ele usa uma linguagem meio surreal. Ele tem um pé ali nesse realismo mágico sul-americano também, e numa narrativa cinematográfica diferente, então, não linear, uma narrativa que ela tem um pé ali no sonho, no delírio. É um filme interessantíssimo, e não sei se ele está fácil de encontrar hoje em dia, mas quem tiver a oportunidade de assistir esse filme Sonho de Valsa, é uma experiência cinematográfica muito bacana, e sobretudo é mais um filme muito interessante analisando essa questão dos afetos da sexualidade feminina. É. Além da Xuxa Lopes estar, né, dando show de atuação no filme.
Ah, que legal, que legal. Não, dá pra falar bastante coisa, né? Eu tava até procurando aqui, tem aquele filme Glória, do Sebastião Lélio, de 2013, que fala sobre a redescoberta da sexualidade de uma mulher de 50 anos de idade, né? Porque normalmente quando a gente fala do desejo, né, e do tesão e tal, o pessoal tá sempre retratando mulheres jovens, né?
Sim.
E tal, mas aqui é uma mulher mais velha e tal, interpretada pela atriz maravilhosa, que é a Paulina Garcia, né? Eu amo esse diretor, o Sebastião Lélio, mesmo assim, de coração. Ele é maravilhoso e vale a pena a gente procurar. Uhum. Porque tem muitas diretoras. Eu gosto muito dessa Catherine Breillat, que é uma diretora francesa.
Sim.
Eu participei já de um podcast, tá? Que é um podcast que só falava de diretoras. Depois, hoje em dia, não participo. Mas tem uma questão que eu gosto do cinema dela, porque primeiro que é um cinema de choque, né? Quando ela vai falar de uma adolescente que está descobrindo o próprio corpo, a adolescente ela fica introduzindo coisas no próprio corpo dela para descobrir como é que ela se sente, né? Quando ela vai falar sobre a descoberta da sexualidade de uma mocinha jovem assim, ela acaba tendo um desfecho meio trágico, a história, né? Que é Fat Girl, então... É interessante pra caramba, assim, você pesquisar. E eu gosto muito de buscar esse olhar da diretora mesmo. Porque eu acho que... Diferente só pra mencionar, porque não custa mencionar. Eu deixei até anotadinho pra lembrar dele aqui. Porque tem um diretor... Porque pra você ver como é que é, né, Marcos? A perspectiva da relação sexual, né? Numa conjuntura, assim, de machismo. Quando é um diretor. Tem um cara que ele é muito famoso, tá? Diretor do Flashdance, o Adrian Lyne, né? Eu acho que ele tem um olhar punitivista para as relações, principalmente um olhar para a mulher, né? Não à toa ele é o diretor de Atração Fatal, né? Que a Glenn Close é uma louca, né? No filme, né? Uma louca, maluca, que quer destruir o cara, o casamento. No final, ele tem aquela cena que é até engraçada dele matando ela. Infidelidade. Que é um filme que, putz, meu, é terrível o que acontece, né? O cara acaba assassinando, né, o amante dela. Então,
Proposta indecente.
Então você... É que o cara oferta ali uma grana, né? Pra... Que ele quer... Ia falar palavrão aqui. Ah. Ele quer transar com a Demi Moore. Então, né? Eu acho que o Adrian Lyne tem um olhar meio punitivista para a questão, né, de infidelidade, de culpa, são tragédias e tal. Eu acho que ele tem isso. Discutam aí depois com a gente aí.
É um moralismo rasteiro, rastaquera, né? E, mas tem exemplos aí, por incrível que pareça, né, tem um muito mais interessante, uma abordagem sobre essa coisa da sexualidade, do desejo feminino e da repressão sobre a sexualidade da mulher, um diretor homem, né, que trata isso de maneira muito mais interessante é o Dusan Makhachev. Quem tiver a chance de assistir dois filmes dele, que são o WR, Mistérios do Organismo,
é maravilhoso.
Ou o filme dele, um filme doce, o Sweet Movie.
Sweet Movie, um grande filme, viu?
É, que são dois filmes cult aí dos anos 60 e 70 e que tratam dessa coisa da luta da mulher para vencer, para compreender a sua sexualidade, e para vencer todos os, digamos assim, os mecanismos de repressão e controles sociais que estão ali para podá-la, né? Enquanto ser pleno e para podar a sexualidade, principalmente, que é o caminho, né? Para ter esse controle, enfim.
Sim.
Então eu acho bem interessante o cinema dele.
Tem muitas coisas para falar. O Max diz aqui também, eu quero aqui gosto de dar os feedbacks dos comentários, né? Ele está falando que esse filme, aquele que eu comentei, né? Do que é brasileiro, tem no YouTube? Tem. Eu achei maravilhoso que tem no YouTube, né? Sonhos de Valsa também está disponível lá, vou procurar tudo. Eu costumo procurar no YouTube ou no OkRu, né? As pessoas não estão muito acostumadas a usar o OkRu, e é eu acho hoje em dia um dos maiores repositórios de cinema mundiais, assim, o OkRu, assim, tá melhor do que muito streaming. Mas pode deixar que lá no podcast, porque depois vira um podcast, eu vou linkar tudo, vou facilitar muito o caminho aqui. Tem mais algum que você gostaria de recomendar?
Então, na verdade, isso é um assunto que foi tratado, né, muitas e muitas vezes, né? E tal. Mas, como eu já falei, você tem mais alguma recomendação?
Olha, eu pensei, tem bastante coisa que dá pra gente comentar aqui, né? E tal, o assunto não acaba, né? A questão de sexualidade é sempre problema. Eu tô vendo aqui, ó, que tem até aquela diretora brasileira, né, que a Júlia Ducournau, não, a Júlia Ducournau não é brasileira, não. A diretora francesa, né, que tem um filme interessante que é o Raw, né? Você tem a questão de você acabar se virando canibal, né? Uma parada assim, né? Ela começa a consumir carne humana, né? Mas tem diretoras brasileiras assim que tratam desse assunto. Eu queria só trazer aqui, porque eu vou até digitar aqui rapidamente, aqui, se você quiser ir falando alguma coisa. A Agnès Varda, porque ela tem o Sem Teto Nem Lei, né? Eu gosto muito dessa diretora, gente. Eu sou apaixonada, ela já falecida, né? Vocês devem conhecer. E esse filme, ele tem uma coisa muito estranha, o Sem Teto Nem Lei. E eu quero entender isso, eu quero entender, né? Porque o Sem Teto Nem Lei é a história de uma moça, que é uma atriz incrível, maravilhosa, é a Sandrine Bonnet. Que ela faz uma moça que ela não se encaixa no que a sociedade, né? Eu até uso uma palavra, né? Problema, encaixa, né? Ela não quer o que a sociedade quer pra ela. Ela não quer casamento, ela não quer ser mandada pelos pais, ela não quer ter um teto sobre a cabeça, ela quer poder ter uma vida livre e tal. E esse filme, no original, é Sem Teto Nem Lei, né? Só que por que diabos esse filme tem, por algum motivo, títulos em alguns locais, inclusive nos Estados Unidos, como Vagabonds, né? E assim, dá para você aqui tentar entender essa palavra vagabond. Aqui tem uma conotação ruim no Brasil, né? Vagabond também é alguém que está em trânsito, né? E tal. Tem várias. Mas, pô, Sem Teto Nem Lei é muito mais forte. E é o que foi decidido pela diretora. E é um filme maravilhoso, da Agnès Varda e tal. Tem um final, sabe, perturbador, né? E é assim que ela quer já discutir esse negócio da mulher que tem a sua liberdade sexual, que não quer ter um trabalho, né? Porque hoje em dia não é isso, a gente tem que ser uma coisa ou outra. Você tem que ter um trabalho, você tem que se encaixar assim. Se você não faz nada disso, você, ah, eu vou ser sem vergonha, aí você não presta, aí se te acontecer alguma coisa, olha só, não vale nada aquela pessoa, porque ela não fazia isso, isso, isso. Então é interessante essa discussão, porque é uma discussão que mostra que não existe um tipo, um jeito certo, específico de viver, que é o jeito certo. Uhum. Né? Claro que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sim, uhum. Né? Mas eu penso assim, que é uma discussão muito boa e muito válida, né? Eu gosto muito do Sem Teto Nem Lei e eu vou procurar para colocar também na publicação. Você gosta desse filme? Conhece?
Eu não assisti. Eu gosto muito da Sandrine Bonet e da Agnes Varda também. Ainda está na minha lista para assistir.
Uma das maiores diretoras que já passaram pelo mundo, pelo planeta Terra, né? Eu gosto muito dela, muito emocionante. Lembro dela assim, com muita emoção. Mas assim, dá para conversar sobre vários filmes que trazem essa questão de sexualidade, né? Até tirando dessa coisa da por exemplo, né, do negócio da mulher cis, né? Trazendo filmes assim que tem a questão da sexualidade da mulher trans, por exemplo, entendeu? Isso é legal também.
Então, aquele filme Uma Bela Mulher, né? Não, uma Mulher Fantástica.
Que é do Sebastián Lélio.
Filme chileno, absolutamente sensacional, né?
Eu fiquei tão emocionada assistindo esse filme. Aquela cena que ela tá. Que tá tudo acontecendo com ela, ela perdeu o amor da vida dela, ela tá sendo constrangida na polícia, ela tá sofrendo. Saca? E tipo assim, vem aquele vento, né? Querendo jogar ela pra fora, assim, aquela cena. Eu fico arrepiada, assim, é linda demais.
Esse filme é maravilhoso. Eu não sei se quem está ouvindo a gente já assistiu, mas basicamente a personagem, ela é uma mulher trans e ela tem um namorado que é um cara bem mais velho do que ela.
Sim.
Ele acaba sofrendo uma queda da escada, porque ele já tá com a saúde meio comprometida e a partir do momento em que ele cai, ele morre, ele acaba morrendo, né, por decorrência dessa queda. E o que acontece? Primeiro, que a família dele, a família dele não sabia quem era essa namorada que ele tinha. Quando a família vai, ela morava no apartamento deles, estavam morando juntos, já estavam, né, com um relacionamento já estável, inclusive, né? Começa um show de preconceito e violência, né?
De todos os tipos
da família do cara contra
porque
ela.
O cara era casado, tem uma parada, né? Ou ele era separado da mulher, tinha filhos adultos. Começa uma violência assim contra ela. E saca, e ela. A impressão, né, que a gente vê alguém que mergulhou no mar de merda e sai limpo. Porque o mundo é um lixo,
isso.
Cara.
E também relacionado com a questão de como a polícia vai tratar o caso, o que acontece? O cara teve uma queda acidental, se feriu e morreu.
Teve um ataque cardíaco.
Teve um ataque cardíaco. Ocorre que pra polícia. Todos eles não conseguem encarar a relação dos dois como uma relação normal em que o cara teve um problema, caiu, se feriu e morreu.
Acham que ela é uma prostituta.
Isso,
né? Que ela é uma aproveitadora.
Isso, ou que o cara teria tentado agredi-la por algum motivo, porque para eles, né, na cabeça lá da polícia, uma relação de um homem com uma mulher trans sempre vai acabar em violência na cabeça da polícia.
Isso.
E querem porque querem que ela assuma que ela tentou se desvencilhar dele, porque ele tentando bater nela, e aí isso levou à queda dela. Só que o tratamento que a polícia faz é absolutamente também persecutório e constrangedor, não respeitando de maneira nenhuma a identidade de gênero dela. E as questões relativas especificamente a isso, né? E aí ela tem que lidar, além do luto que ela está tendo que lidar por perder o companheiro, ela tem que lidar com todas essas questões e essa violência, esse constrangimento que ocorrem por conta de as pessoas não aceitarem ou não respeitarem a identidade de gênero dela. Mas ela é um ser humano dotado de muita força, de muita força interior, tem um forte senso de quem ela é e um respeito por si mesma muito grande, e de alguma maneira ela vai encontrar a força e o caminho para vencer esses obstáculos. Isso numa narrativa absolutamente segura e deliciosa em muitos momentos, né?
E mágica, né? Mágica. Tem momentos assim como ela quando ela tá na discoteca, que é de uma beleza, assim. Esse cara, ele tem uma sensibilidade, o Sebastian Lelio, né, pra poder contar essas histórias, né? Uhum. E sim, tem a questão da sexualidade, afinal.
Ah, detalhe importante. Né? A atriz principal é realmente uma mulher trans. O que,
isso,
né?
Isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm hábito de ficar utilizando os caras que são homens cis para interpretar mulheres trans.
Isso,
né?
ou mulheres cis para interpretar mulher trans, como já aconteceu. Exatamente. Até a Felice Huffman, né?
Sim, inclusive. Transamérica na Felice Huffman. Então, acho que, né, que você quer falar mais alguma coisa? Porque já vai dar 10 horas da noite e tal.
Não, e só para comentar, e o que, que você acha, por exemplo, de um filme como Ninfomaníaca, por exemplo? Eu sei que é um filme que,
tá aí,
claro, que tá vem
aí,
a baila, né?
Tá aí, Lars von Trier. Tá plenamente dentro da temática, é alguém descobrindo a própria sexualidade, né? A história, na época, nossa, fez o maior... escarcel, né? Nós gravamos até podcast que um amigo chamou nós para conversarmos e conta toda a história pregressa dela e como às vezes ela tem problemas relacionados a isso. Então, eu gosto muito de Ninfoma. Aliás, eu adoro Lars von Trier. É um diretor que eu gosto bastante mesmo dos filmes dele. Eu acho Ninfomaníaca um filme maravilhoso. Você gosta também?
A Charlotte Gainsbourg tá excepcional nesse filme. Que tem que ter muita coragem para encarar um papel desse, né?
A Charlotte também é meio escaldada nessa questão, porque sempre teve a carreira do pai, né? Uhum. Onde ela participava, era fotografada e tal.
Só deve saber, ela é filha do Serge Gainsbourg, né? E realmente era muito polêmica, né?
Aquela cena que virou meme, aquilo é maravilhoso, das crianças fazendo uma homenagem ao Serge Gainsbourg, todo mundo com cigarro na boca, assim, num palco, as crianças assim, chegando com cigarro assim, ó, na boca, assim, aquilo nunca seria feito hoje em dia. Nunca seria feito.
A esposa dele, a Jenny Birkin, morreu há pouco tempo, inclusive.
A Jenny Burke, linda, maravilhosa. Olha, chegou a Lawane aqui. Lawane, boa noite.
Boa noite, Lawane.
Boa noite. Ela fala assim, ó. Já assisti Uma Mulher Fantástica, filme espetacular. Ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro um tempo atrás. Sim, e na época o falecido crítico de cinema, que hoje em dia ele faz falta, porque eu tava vendo um Oscar, tava terrível. O
Rubens Evald Filho.
Rubens Evald Filho, ele cometeu a maior gafe. Ele chegou e falou assim, ah, tá vendo essa moça aí? É um cara... Ele falou isso, entendeu? E eu lembro que na época o pessoal mega cancelou ele. Falou, porra, né? E tal, com falta de educação. Mas é verdade, eu lembro assim. O Thiago de Lima Castro chegou, falou boa noite. Ô, Thiago, chegou no final, depois tu volta pro começo. Ele fala assim, ó, depois da música dela com o pai sobre incesto, já está mais acostumada com polêmica.
Sem dúvida.
Nossa, é uma coisa meio perturbadora, né? Mas eu adoro a Charlotte Gainsbourg, eu gosto como ela tem os papéis onde ela se desafia, né? Aliás, eu sempre gostei, e falando em sexualidade de atriz que tem essa vertente, aquela atriz também de professora de piano.
Isabelle Ripert, né?
Isabelle Ripert, que tem essa... Pô, o filme dela, o Mamère, né? Que é um filme terrível, mas é sobre relacionamento de uma mãe com seu filho e a descoberta de sexualidade de uma maneira muito tortuosa, né? Pra dizer o mínimo. Aliás, Rapidex, a gente tem um podcast que é o 69, né? Olha o número dele, né? Onde a gente fala, a gente tem um bate-papo sobre obras que trazem a questão do olhar sobre sexo e tal. Então, tem um...
São obras lúbricas.
Lúbricas, lubricidade.
Pra quem gosta aí de termos, né? Lúbricas.
Pois é. Então e aí? Tu acha que tá bom? Quer falar mais alguma coisa?
Não, eu gostei muito da conversa. Eu acho que, né?
Você gostou? Ah, deixa eu tocar pra vocês aí rapidinho, gente, porque é assim, né? Eu tô gravando toda semana, tava atrasada porque tive os problemas técnicos. É um programa sobre Six Feet Under, né? Que tá na Netflix, na HBO, na Prime. Mas faço na Netflix, né, gente? E aí, eu gravei uma vinheta de apoio, porque isso é importante, gente. Desculpa ser repetitiva, né? Mas o padrinho resolveu encerrar as atividades. Aí a gente falou, putz, né? Como é que a gente vai fazer? Porque uma parte dos nossos apoios vem do padrinho. Eu tô pedindo para as pessoas que eram assinantes do Padrim para irem lá pro Colabore Aí. Colabore Aí não, gente. Eu tô com... Olha quem subiu na mesa. Eu tô com o Colabore Aí na cabeça. Não, ele vai derrubar tudo, Marcos. Tem que tirar ele, tem que tirar. Ele vai derrubar porque esse gato, ele é meio... Olha lá, viu? Ele quer destroçar nosso negócio, né? Apoia-se, ó. Deu uma sumida aqui, foi o gato. O Apoia-se, porque o Apoia-se realmente é onde a gente já tem uma campanha de financiamento. Estamos tentando comprar até hoje uma placa de vídeo para o PC, né? Compramos várias peças, viu, com a ajuda das pessoas. Então, nós somos muito gratos. Mas deixa eu tocar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo de apoio, gente. Deu só um segundo aqui, ó. Por quê? Porque agora eu fiz um videozinho, só que aproveitei que, como eu tava gravando sobre Six Feet Under, eu já fiz um vídeo novo de apoio, já comentando isso daí. Então deixa eu ver se toca pra vocês, tá?
Antes de eu começar, eu quero aproveitar pra deixar uns avisos rapidinho, rapidinho, tá? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui comigo, né, fazendo essa revisão. E também agradecer a quem nos apoia, né? Muito, muito obrigada a você que está nos apoiando. Agora a gente teve uma atualização nos nossos apoios, porque o Padrim, que é uma plataforma que nós usávamos há muitos anos, ela informou que vai ser desativada. Então, se você quer nos ajudar, eu sei que você quer, né? Se quer que eu consiga falar sobre toda a série A Sete Palmos, você, por favor, lembre-se de nos apoiar no Apoia-se, né? Ou no Apoia-se, porque a gente já tem uma meta lá devido a uma peça de computador que ainda falta, né? Então nós deixamos aberto lá uma meta lá mensal, né? Você pode apoiar, a gente sempre pede para a pessoa apoiar acima de R$10, porque a plataforma pega um certo valor. Ou então, a gente é muito grato a quem faz isso também, mandar um Pix pra gente. Nosso Pix é bem fácil, é apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com. Esse é o Pix que vai para nossa conta da Caixa Econômica Federal e é onde nós recebemos o dinheiro para pagar o site, comprar peças, resolver problemas. Recentemente nós compramos algumas peças para as nossas lives de quarta-feira, né, que nós fazemos aqui no canal. Então, não deixe de nos acompanhar e principalmente não deixe de nos apoiar. E claro, muito, muito obrigada a você que acompanha e nos apoia, tá bom? Well,
voltamos aqui, né? Então, toquei pra vocês aqui o nosso vídeo aqui de apoio, né? E tal, explicando tudo, né? Desculpa ser repetitiva, mas é uma coisa que isso daí futuramente vai acabar dando problema. Eu tô com muito medo. Porque é que nem eu estava comentando, né? Uma hora você não faz o upload mais, não tem mais o site, não faz o upload do áudio para o seu servidor. E acaba, vai, você deixa no Spotify for Podcasters, né? Que hoje em dia é o Spotify, né? E aí vai, Spotify encerra as atividades. E aí, o seu áudio?
Adeus.
Tem gente que perdeu o áudio. Eu conheço, eu sou veterana no mundo do podcast, né? Como o Marcos também, mas eu lido com as questões técnicas. E eu já vi gente perder tudo, tudo assim, todos os seus programas. Deu problema no PC, não tinha backup e tal. E isso é muito triste, para dizer o mínimo, né? Então, só para comentar que a gente, quem puder nos apoie pelo Apoia-se, tá? Porque a gente, inclusive, estão fazendo uma promoção, Marcos, né? Quem sair do Padrim e ir pro Apoia-se direto, acho que usa um cupom, não sei o que é, não tenho detalhes disso, mas só vi isso no Twitter. Eles dão desconto, um negócio assim, a parada assim. Então, né? Aconteceu com o Random Cast? O Thiago tá falando aqui, o Thiago de Lima Castro, o que teve com o Random Cast. Eu fico muito triste,
caramba, é muito
Thiago.
Triste mesmo.
Muito triste, de coração, porque a gente perdeu, acho que um programa. Um ou dois, né? Teve um que a gente perdeu ao vivasco, com o Maurício Saldanha mesmo. A gente já perdeu um do Oscar, acho. Mas a gente tem tudo até agora.
E é assim, é triste você ver um trabalho tão bacana quanto o deles.
Nossa.
Que a gente sabe que foi fruto de muito carinho, de muito esforço, de muita dedicação.
Muito. Podcasts maravilhosos. Sim. Meu Deus, ó, beijo no coração da May também.
E a gente saber que todo esse universo de temas, né, que eles trataram foi perdido, né? Felizmente.
Não deve nem. Eu entendo perfeitamente, né, com o Thiago, já que ele tá falando sobre isso, né? O mundo do podcast e você perder os seus programas. É investido, assim, muita coisa da vida da gente, para quem edita, para quem pesquisa, para quem participa. Tem pessoas que participaram conosco que elas já foram embora desse mundo, cara. pessoas que a gente amava do fundo do coração e elas já partiram. Então, é importante, eu entendo isso, a responsabilidade disso. Mas é assim, você está suscetível ao que é o mundo do backup. Você pode tentar fazer backup na nuvem, eu faço. Fazer backup fisicamente, em DVD, faço. Em pendrive, faço. Mas tudo isso pode estragar e tal. Então, você manter o podcast é uma coisa bem complicada. Então, a gente pede o apoio porque a gente é patrocinado por quem gosta dos nossos programas, dos nossos projetos. A gente está com um programa, agora uma pesquisa cinematográfica que a gente deve fazer. Se não sair esse mês, deve sair no comecinho do outro, tá? Sobre narrativas diferentes do cinema. Então, a gente faz tudo muito com muita colaboração de quem gosta da gente, tipo o Douglas Freak, o Felipe Pereira, né? Beijo, Felipe, né, Marcos? E quem mais? Esses anos todos foi gente colaborando, o Thiago que tá aí, ó, nos comentários, já gravou com a gente algumas vezes. Então, por favor, se você puder, apoie o nosso podcast. Você não vai perder nada, você vai continuar tendo pesquisa cinematográfica. E a gente está fazendo esse esforço aqui para poder aparecer ao vivo para vocês também, para mostrar que a gente quer, né, ter mais proximidade também, tá? E com isso, né, Marcos, a gente agradece. Eu gosto sempre de agradecer quem apareceu no chat para dar oi, para dar um salve aqui. Primeiramente aqui, desculpa pelo aqui. O Léo, não tô achando o seu comentário, Léo, porque eu sou uma cegueta e o chat dá uma sumida aqui, ó, pronto. O Leonardo S fala, agradeço porque ele veio falar que o som tava ok. O Max comentou tanto que obrigada, Max, pelos seus comentários, pela sua interação, pelo seu apoio, viu, que andou apoiando, nos ajudando. O Thiago que apareceu aqui, tão querido, Thiago, e eu fico falando, né, Thiago, que a gente tem que se combinar, e depois eu vou te passar meu WhatsApp, porque é muito mais fácil falar comigo pelo WhatsApp. Aliás, gente, eu tive o Facebook invadido e eu perdi uma conta de Facebook. Então, é assim, eu tinha uma conta de backup super antiga, aí de 2009, na época que eu comecei a fazer podcast. Mas aí eu já tive problema para acessar ela e o Facebook não dá suporte, ele não dá. E ponto. Aí eu tava trabalhando um dia desses aí. Olha o Thiago, eu vou te passar depois inbox aí no Twitter, eu dou um jeito aí. Aí eu recebi um monte de e-mails assim: ah, você pediu pra trocar seu e-mail? Ah, você pediu pra trocar sua senha? E o meu medo, na moral, não é você perder assim teu contato na rede, mas é porque tem muita gente que eu conheço que a pessoa pode começar a pedir dinheiro. Já pensou?
O Facebook, que ganha tanto dinheiro vendendo os dados da gente pro Steve Bannon, depois, na hora que você tem um problema na tua conta, não dá o suporte?
Nossa, coisa, né? Assustador, gente. O cara deve ter um VPN, porque aparecia que ele era das Filipinas. De Filipinas, Washington DC. Então, eu tô com uma outra conta lá, que agora eu vou ver se eu consigo manter, né? E é chato, né, gente? É chato, mas assim, a gente vai mantendo contato. Toda quarta-feira a gente vai tentar estar aqui, trazer uma pauta interessante, trazer recomendações de coisas que a gente gosta e fomentar a discussão, né? E como isso aqui vira um podcast amanhã, tudo que a gente conversar vai para os links abaixo, tá certo?
Obrigado, Lauane. Obrigado, Léo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Max. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E tenham todos uma excelente semana e cuidem-se muitíssimo bem.
Ah, pois é. Ó, depois, Lauane, vai virar podcast. Você pode escutar do comecinho também, tá bom? Então, beijo, gente. Beijo, Thiago, todo mundo. Beijo, chat. Boa noite.
Boa noite. Tchau.
Tchau, tchau.